está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Paraná tem 6 casos suspeitos de coronavírus. No Brasil já são 132. Se você tem viagem marcada para países que já detectaram a circulação do vírus, saiba o que fazer para pedir o cancelamento e o reembolso dos valores. Na última reportagem da série Esporte para Todos, você vai conhecer quais são as dificuldades que os para-atletas amadores enfrentam. E você vai conferir ainda a previsão do tempo para o final de semana. Eu sou David Lira, hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Curitiba registrou pelo segundo dia seguido a temperatura mínima mais baixa do mês de fevereiro desde o início das medições do CIMEPAR em 1998. No início da manhã foram registrados 12 graus, mas o sol já saiu e a capital deve ter a temperatura máxima de 25 graus. Em Porecatu, no norte, máxima de 27 graus. Neste sábado, o ar seco contribui para manter o tempo firme. Em Foz do Iguaçu, na fronteira, a máxima vai ser de 35 graus. No litoral, 28 graus em Guaratuba. No domingo, o tempo vira nas regiões norte e noroeste do estado e pode chover. Máxima de 27 graus em Paranavaí e 25 em Apucarana. Até a noite dessa quinta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná registrava 6 suspeitas de coronavírus no estado. 3 em Curitiba, 1 em Campo Largo, 1 em São José dos Pinhais e 1 em Ponta Grossa. À tarde, o Ministério da Saúde divulgou em coletiva que o estado possuía 5 casos suspeitos. O caso de Campo Largo foi excluído da lista de suspeitos pelo Ministério, mas a Secretaria ainda vai discutir os motivos que levaram à exclusão do caso, já que a paciente apresenta sintomas que se encaixam na definição de caso suspeito. Por enquanto, são só casos suspeitos que esperam exames laboratoriais para confirmar ou descartar o coronavírus. Os resultados destes exames devem sair na próxima semana. Com a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, que é também o primeiro da América Latina, aumentou o risco de contaminação pela doença no país. Já são 132 casos suspeitos, segundo o Ministério da Saúde. Não é necessária correria, mas é muito importante que a gente tome as medidas preventivas para não contrair o vírus. Confira na reportagem.
Já são mais de 82.400 infectados em 48 países e 2.700 mortes confirmadas pelo novo coronavírus Covid-19. Fora da China, o epicentro da doença, os países mais atingidos são a Coreia do Sul, com mais de 1.500 casos, um cruzeiro atracado no Japão, com 700 pessoas infectadas, mais de 400 na Itália e cerca de 250 no Irã. A chegada do vírus no Brasil foi confirmada nesta quarta-feira, com o caso de um brasileiro de 61 anos que esteve na Itália. O homem está em bom estado clínico e vai passar por um isolamento respiratório em casa, em São Paulo, nos próximos 14 dias. Com isso, o número de casos suspeitos de contaminação no país explodiu. Mas, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o Brasil está preparado para passar por essa epidemia.
Era possível que tivéssemos casos aqui. O nosso sistema é um sistema que já passou por epidemias respiratórias graves. A H1N1 com certeza foi uma epidemia com um perfil mais grave do que essa que se apresenta agora. Com certeza nós vamos passar por essa situação e aguardando, investindo em ciência e em clareza de informação. A população brasileira terá todas as informações que sejam necessárias para que cada um se organize, para que cada um tome as suas devidas precauções.
Os sintomas e a forma de transmissão do vírus são similares aos da gripe. Então, as medidas de prevenção são as mesmas já conhecidas para esta doença, como explica a médica infectologista Viviane de Macedo.
As principais medidas preventivas seriam higienização de mão, seja com álcool gel 70%, ou lavagem de mãos com água e sabão. Além disso, manter os ambientes sempre ventilados quando estiver em áreas públicas, se estiver dentro de um ônibus, manter a janela do ônibus aberta, se estiver numa sala de espera, tentar deixar a porta ou janelas abertas, porque o ar precisa circular. Se tiver alguém tossindo, espirrando, manter-se, né, distante dessa pessoa doente.
A transmissão acontece principalmente pelas gotículas de saliva. Durante a fala, elas podem ser lançadas cerca de 90 centímetros, então ficar a um metro da pessoa infectada já seria o suficiente. Mas uma tosse pode chegar até a 3 metros de distância e um espirro a 8 metros. Por isso que as máscaras são indicadas para quem está doente, como forma de evitar a propagação e não para quem quer se proteger do vírus. O novo coronavírus tem uma capacidade de propagação bastante grande e isso assusta, mas ele é menos perigoso do que outros surtos que já atacaram a humanidade, como explica a infectologista Viviane de Macedo.
A primeira delas, que é a SARS, que foi em 2002, a mortalidade chegou a próximo a 10% da taxa de mortalidade. Segundo surto por um outro tipo de coronavírus, foi em 2012, a taxa de mortalidade chegou aí a 34%. E agora, com os dados que a gente tem, a taxa de mortalidade está entre 3% e 4%. O número de casos dessa nova epidemia, ela é muito maior do que em 2002, do que em 2012, mostrando que ela tem uma alta infectividade, muitas pessoas ficam infectadas, porém a letalidade dela é menor do que nas outras duas, nos outros dois surtos anteriores. Então, apesar de infectar muitos, ela mata menos.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
E um torneio de judô para deficientes visuais que serviria de evento teste para as Paralimpíadas e para as Olimpíadas de Tóquio foi cancelado no Japão. Além do caso do Cruzeiro, há mais 186 infectados em terra e o país já conta com 7 mortos pela doença. Participariam da competição 6 atletas da seleção feminina brasileira de judô para cegos, além de 2 treinadores e uma médica. E por conta da grande incidência de coronavírus no mundo, o Procon Paraná alerta sobre o cancelamento e pedido de reembolso de viagens para países que já registraram casos da doença. Confira na reportagem de Rodrigo Arendi.
Com o aumento do número de casos do coronavírus em diversos países além da China, a Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho alerta o consumidor sobre o direito ao cancelamento e o reembolso das viagens aéreas ao exterior. De acordo com a Secretaria, os consumidores podem pedir, junto ao PROCON Estadual, a devolução integral do valor pago à companhia aérea por existir justo motivo para o cancelamento. Inicialmente, as companhias aéreas agiram com o cancelamento e devolução integral para os voos da Ásia. Possivelmente, o mesmo será feito após a Organização Mundial da Saúde, OMS, reconhecer o cenário de alerta na Europa. A chefe do PROCON Paraná, Cláudia Silvano, afirmou que, conforme o destino, é um direito do consumidor o reembolso integral do valor das passagens.
É importante salientar, né, que o consumidor pode, sim, buscar o cancelamento sem ônus, desde que o destino seja um desses países que está com uma incidência de coronavírus, né? Então, o consumidor tem que ficar atento a isso. Ou seja, não é para qualquer destino, não é qualquer situação que justifica o pedido de cancelamento sem qualquer multa, né? Então, o consumidor tem que ficar atento a isso. O primeiro contato deve ser feito com a empresa, enfim, seja a companhia aérea ou agência de viagens. E se o consumidor não tiver sucesso, ele deve procurar o Procon Paraná, que a gente vai fazer essa intermediação, buscando o cancelamento do contrato sem nenhum prejuízo, sem nenhum ônus.
Para solicitar o reembolso, o consumidor deve ficar atento com os detalhes da compra e apresentar todos os documentos relativos à contratação e à aquisição da passagem. Repórter Rodrigo Arendi.
Seguimos por aqui em Londrina, no norte do Paraná. Motoristas do aplicativo 99 Pop marcaram um protesto para pedir mais segurança no trabalho. O repórter Victor Lopes traz as informações.
Um grupo de motoristas do aplicativo 99 prepara uma carreata de protesto nesta sexta-feira em Londrina para cobrar mais segurança da empresa que faz a gestão de parte das corridas na cidade. A expectativa é reunir mais de 100 veículos que sairão à 1 da tarde do Autódromo Internacional Ayrton Senna e vão até o escritório da plataforma na Avenida Higienópolis. Representante do grupo, Elias Amâncio da Silva, diz que há falta de medidas básicas de identificação de passageiros, o que facilita assaltos. Ele cita, por exemplo, que o aplicativo permite a troca de foto ou de nome do usuário mesmo depois do cadastro feito. Em nota, a empresa informou que está sempre aberta ao diálogo com o poder público, motoristas e sociedade para contribuir com a segurança pública de Londrina. A empresa ainda acrescentou que investe continuamente em sistemas preventivos, ferramentas de proteção e atendimento imediato aos motoristas. De Londrina, repórter Victor Lopes para o Paraná em Rede.
E a Estrada do Colono volta a ser o centro das atenções. O Ministério Público do Paraná alerta para a inconstitucionalidade do projeto que pretende autorizar a reabertura da estrada. Mais detalhes com a repórter Franciele Tien.
A Estrada do Colono, um trecho de 18 quilômetros que passa por dentro do Parque Nacional do Iguaçu, entre os municípios de Serranópolis do Iguaçu e Capanema, volta a ser motivo de discussão. O Ministério Público do Paraná se manifestou contrário a um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, de autoria do deputado federal Nelci Cogueto Maria, o vermelho do PSD do Paraná. O projeto prevê a alteração de uma lei de julho de 2000 para criar uma categoria de unidade de conservação denominada Estrada Parque Caminho do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu. Segundo o Ministério Público, a inconstitucionalidade do projeto e os efeitos serão negativos caso haja aprovação. Para o Ministério Público, o restabelecimento da antiga Estrada do Colono acarretaria graves danos ambientais ao bioma Mata Atlântica e que a ação causaria graves impactos negativos. Há uma decisão da Justiça Federal do ano de 2000 que já determinou que a estrada deve permanecer fechada, de modo que a aprovação do projeto desrespeitaria a sentença judicial, de acordo com o Ministério Público. Franciele Tien para o Paraná em Rede.
A seguir, no Paraná em Rede, a história de quem nasceu em 29 de fevereiro e faz aniversário a cada 4 anos. E você vai conferir ainda a última reportagem da série Esporte para Todos.
O Paraná em Rede volta já.